Entrevista.
E agora em nosso Falando Francamente, nós vamos conversar com o Dr. Wellington Barros da Silva, ele que é mestre em tecnologia de fitoterápicos e doutor em educação científica e tecnológica. E nós vamos falar sobre os transtornos mentais, o uso de medicamentos e cuidados farmacêuticos. Boa tarde, Dr. Wellington.
Boa tarde, Tamisa. Tudo bom?
Tudo bem. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
Prazer é todo meu.
Doutor, nós vamos falar sobre esses vários tipos, né, de transtornos mentais. Há vários tipos e graus, né?
Isso.
Então, gostaria que o senhor citasse os principais e quais os seus sintomas.
Certo. Nós temos hoje uma prevalência de vários tipos de transtornos mentais na sociedade, mas aqueles que realmente acabam atingindo em torno de 20% da população mundial. Entre os principais deles, nós podemos destacar os transtornos de humor, principal depressão, o chamado transtorno bipolar. Nós temos também os transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia. Esses são, somente na sociedade brasileira, os que são mais prevalentes. E mais recentemente tem atingido assim, proporções quase que epidêmicas, os transtornos alimentares, como anorexia nervosa e a bulimia, e o déficit de atenção e hiperatividade, que tem preocupado muito os pais, né? Acomete crianças na faixa dos 10 até os 12, 14 anos.
Doutor Wellington, antes a gente não ouvia falar muito sobre isso e hoje a gente ouve falar demais. Não se falava sobre o assunto ou realmente aumentou o número de casos, as pessoas expõem mais os seus problemas?
Eu acho que tudo isso que você falou está correto, né? Se a gente pensar que no país, bem recentemente, nós passamos por um processo nos últimos 20 anos de reforma nas políticas de atenção em saúde mental, né? Nós tivemos uma reforma psiquiátrica e isso ajudou as pessoas a se conscientizarem mais do problema, porque o modelo que nós tínhamos anterior era um modelo de exclusão do indivíduo que padecia com a enfermidade em saúde mental, e a gente está tentando, nesses últimos anos, desmistificar, né? Acabar com esse tabu, porque, na verdade, os problemas em saúde mental, eles, como eu lhe falei, ele pode acometer qualquer cidadão, qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, né?
Quer dizer, antes havia um preconceito e, por isso, as pessoas escondiam, né?
Isto. Ainda hoje... há um pouco de preconceito, ainda... mas eu creio que, com as políticas de saúde voltadas para essa área, a gente tem tentado e tem conseguido diminuir bastante esse preconceito.
E muitos desses transtornos estão no dia a dia da gente, né? Como você falou, depressão é tão comum, né?
Exato.
O estresse do dia a dia faz as pessoas... Às vezes não é só o estresse, acontece um problema mais sério e tal, mas são doenças que estão aí no dia a dia das pessoas, uhum, né? Uhum. E não tem mesmo que esconder, né? Tem que resolver. Eu acho que por ter vergonha, muita gente não procurava ajuda.
Exato.
Hoje, essa procura acontece, né, doutor?
Sim, nós temos com a nossa reforma, primeiro com a reforma psiquiátrica, que começa a ser desenhada a partir do final da década de 1970, e posteriormente com a aprovação da Política Nacional de Cuidado em Saúde Mental, nós temos hoje uma rede de atenção psicossocial que envolve unidades básicas de saúde especializadas para o atendimento, de pacientes, atendimento ambulatorial desses pacientes. Nós temos os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, que estão bem difundidos em todo o país. Nós temos uma rede de trabalho solidário que é desenvolvido no sentido de incluir o paciente que padece da enfermidade mental, para que ele possa não só estar inserido na sociedade, na família, mas também sendo um cidadão produtivo. Com além certeza. Da internação, né, que ainda uhum. continua, mas o modelo de reforma psiquiátrica brasileiro, ele parte do pressuposto que, ao invés de excluir o paciente que padece desses transtornos, nós deveremos incluí-lo. Então, nada melhor do que ele estar cada vez mais próximo da família e inserido na sociedade.
Com certeza. Muitos sofriam porque não procuravam ajuda.
Exato.
Quando tinham um problema que seria resolvido até de maneira até fácil, né? Não.
Exato.
Tão demorada como se pensava. Agora, doutor, todos os transtornos mentais são tratados necessariamente com medicamentos?
Não necessariamente, Artemisia. Agora, primeiro porque depende do tipo de transtorno mental, mas fundamentalmente depende do grau de severidade do transtorno. Eu diria para você que os transtornos considerados mais graves ou mais severos, eles inevitavelmente precisarão de tratamento com medicamentos. Outros que são considerados leves, não, muitas vezes não necessitam. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, nós temos um problema que é muito comum, que qualquer um de nós pode estar sujeito, que é a ansiedade leve. Em algum momento da nossa vida, nós podemos ter uma crise de ansiedade leve, alguma coisa assim. Então, para quem tem os problemas de ansiedade leve, por exemplo, muitas vezes o tratamento psicológico, né? Tem um tratamento chamado terapia cognitivo-comportamental, que não utiliza, então, medicamentos, às vezes ela é suficiente. E outras têm as práticas consideradas hoje de alternativas, meditação, yoga. Agora, quando você está diante de uma crise aguda, e essa crise aguda ela é considerada, digamos assim, de moderada a grave, aí sem dúvida é necessário o tratamento para o controle e estabilização do paciente. Né?
Com certeza. Agora, doutor Wellington, existe o uso abusivo de medicamentos indicados para o tratamento de transtornos mentais? Como você falou, nem todos precisam, né? E por causa disso, de não haver necessidade para todos, alguns usam sem necessidade?
Sim. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, têm essa preocupação. Vou citar alguns exemplos. O uso indiscriminado de anfetaminas, por exemplo. Inclusive, que tem contribuído para o aumento de transtornos alimentares em função dessa tendência do culto do corpo e da beleza exagerada, muitas vezes leva as pessoas a utilizarem desnecessariamente. O Brasil é um dos países que mais consome anfetamina no mundo. Uma outra preocupação nossa é a prescrição abusiva de benzodiazepínicos, esses calmantes, os ansiolíticos, que nós chamamos de diazepam, medicamentos que são geralmente, alguns deles são utilizados para tratar transtornos de ansiedade ou distúrbios de sono, e muitas vezes eles são prescritos de forma muito indiscriminada, são medicamentos de uso controlado, mas de certo modo vou usar um termo talvez muito forte, se vulgarizou a prescrição, porque é muito comum, eu já trabalhei na atenção básica, então em algumas situações as pessoas acharem, por exemplo, que você utilizar um diazepam vai ajudar a controlar a pressão arterial, e não é a indicação do medicamento, tá? A pessoa acaba utilizando demais, ou então desnecessariamente, e esses são medicamentos que, quando você interrompe de forma brusca, você tem efeitos colaterais ou reações adversas que são muito, muito severas para o paciente. Então, isso é uma coisa que preocupa as autoridades sanitárias no mundo inteiro.
Uhum. Quer dizer, tem que ter cuidado, né? Porque esses medicamentos podem trazer reações adversas, se forem usados com outros medicamentos, podem trazer problemas também, né, doutor?
Muitos problemas. Veja, nós temos, fazem parte do grupo de medicamentos que tem, digamos, o maior número de interações medicamentosas e de reações adversas. Em torno de pouco mais de 50% dos pacientes que fazem uso diário desses medicamentos, muitas vezes não utilizam de forma adequada ou param de utilizar o medicamento por conta das reações adversas, né, que são intensas. Então, é importante sempre para esse paciente que ele tenha o acompanhamento e o cuidado, de um lado, do psiquiatra, que vai fazer o diagnóstico correto, da equipe de saúde, e no caso do farmacêutico, o farmacêutico ele pode ajudar, inclusive, na redução dessas reações adversas, fazendo o acompanhamento desse paciente e ajudando o psiquiatra a fazer o ajuste da dose do medicamento. Porque, como você bem sabe, o que diferencia muitas vezes o remédio do veneno é a dose, né? Então, no caso dos medicamentos que são usados para transtornos em saúde mental, a questão da dose ela é muito importante, porque ela está muito no limiar entre o efeito benéfico ou a reação adversa.
E é dessa forma que o farmacêutico ajuda, né? Controlando aí o uso abusivo, porque às vezes o médico até passa um remédio de forma correta, mas a pessoa está tomando erradamente, né?
Exatamente. E veja, Artemisa, a maioria dos pacientes que fazem uso crônico desses medicamentos, durante o dia, vão fazer a utilização em torno de 10 a 12 doses de medicamentos, inclusive, diferentes. Geralmente utilizam 4, 5 tipos de medicamentos diferentes. Então, a chance, isso a gente nós chamamos de polifarmácia, a chance de haver interação medicamentosa ela é muito grande. E a chance de haver reações adversas em função dessas interações também. Então, quando nós começamos a atuar no sentido... E esse é um problema, e muitas vezes é um problema assim que muita gente pensa que é inevitável. Não. O ajuste da dose ele é muito importante no tratamento. E uma outra coisa que é a adesão, a orientação do paciente que vai utilizar esse medicamento pela primeira vez e ele se sente mal. E às vezes a gente tem que explicar para o paciente que leva alguns dias, às vezes algumas semanas, para o organismo se acostumar com o medicamento. Então, que ele não deve abandonar o tratamento, pelo contrário, ele deve comunicar isso para o médico e esperar um pouquinho, digamos assim, que aí o medicamento vai fazer o efeito e muitas dessas reações também vão desaparecer.
Agora, doutor, não seria responsabilidade do médico verificar se o paciente já está tomando vários medicamentos e ele, de alguma forma, tentar evitar essa interação? Todos os médicos perguntam se o paciente está tomando outro medicamento, porque às vezes a pessoa tem várias doenças, né?
Isso.
Às vezes não tem várias doenças mentais, mas tem uma doença, qualquer outro problema, está tomando remédio, tem hipertensão, diabetes, e se houver interação, vai dar problemas. Nesse caso, o médico não teria que procurar se informar e indicar melhor ao paciente como que ele deve usar o remédio?
Geralmente, no nosso modelo de cuidado de saúde mental, o psiquiatra, no caso que é o especialista, o médico psiquiatra, ele tem essa preocupação. No entanto, como o modelo de cuidado de saúde mental ele é compartilhado, ele é multiprofissional, o que é que acontece? Existem alguns detalhes da farmacoterapia que... Mesmo o psiquiatra se preocupando em fazer essa seleção, geralmente é assim, na seleção de um tratamento medicamentoso um paciente, o psiquiatra se vê, na maioria das vezes, num dilema, porque ele deverá necessariamente selecionar mais do que um medicamento paciente e ele vai pesar, ele vai avaliar essas coisas que você falou, se a pessoa tem doenças, se a pessoa utiliza outros medicamentos, a questão dos efeitos colaterais, que acompanham muitos dos medicamentos. E ele acaba, digamos assim, selecionando para tentar minimizar ao máximo esses problemas. Só que durante o uso do medicamento, alguns problemas não previstos pelo próprio psiquiatra podem aparecer no paciente que está fazendo uso do medicamento. Então, o resto da equipe fazendo o acompanhamento, no caso o farmacêutico principalmente, ele vai, nesse sentido, ajudar, porque ele vai detectar e emitir um sinal de alerta para o psiquiatra, e o psiquiatra faz o ajuste do medicamento. Eu, por exemplo, colaboro com alguns colegas em função de um trabalho que nós temos na universidade, em Sergipe, e nós fazemos exatamente essa parceria com a equipe e com o psiquiatra. Nós vamos acompanhando e dando aquele feedback para o psiquiatra para que ele vá fazendo os ajustes e a prevenção desses problemas com os pacientes.
E uma coisa que a gente percebe também, né, doutor, é que muitas vezes o paciente, ele não conversa tanto com o médico quanto ele conversa com o farmacêutico. Parece que ele se sente mais próximo ao farmacêutico do que com o médico. Muitas vezes também a consulta tem tempo, é rápida,
exato,
não dá para falar tudo que tem para falar. E muitas vezes ele se sente inibido na frente do médico. Mas com o farmacêutico ele se sente mais próximo e tira todas as suas dúvidas. Acontece isso também, não acontece?
Na minha prática profissional, isso acontece bastante. Até porque existe uma pressão muito grande em cima do próprio profissional médico. Ele tem um número enorme de pacientes que ele acaba tendo que atender. E muitas vezes o paciente, como você falou, ele fica um pouco inibido, não se sente à vontade. Então, por isso até que o nosso modelo de cuidado, ele é multiprofissional. Porque o paciente ele vai identificar dentro da equipe aquele profissional que ele, digamos, se sente mais à vontade. E agora é importante assaltar isto, quer dizer, não significa abrir mão do cuidado médico, mas incluir outros profissionais com o qual esse paciente poderá, como você falou, se sentir à vontade ou comentar alguma das suas situações no uso do medicamento, e a gente imediatamente comunica isso para o psiquiatra, né?
Tá certo. Você estava falando no início do nosso bate-papo, doutor Wellington, sobre os CAPS, Centros de Atenção Psicossocial, né?
Exato.
E a pergunta é o seguinte, a população tem pleno conhecimento dessa política? Usa bastante? Como é que é?
Eu diria que eu já interajo e atuo nessa área de saúde mental há uns 10 a 8 anos, mais ou menos. Eu tenho percebido que tem aumentado o nível de conscientização da população em relação aos centros de apoio psicossocial. Agora, precisamos mais. Por quê? Porque nós precisamos integrar esses centros de atenção psicossocial efetivamente à, digamos, comunidade. Eu ainda percebo de algumas pessoas que veem o CAPS, como, ainda naquele modelo antigo, como sendo um local onde você tem que levar o paciente para ele ficar internado. E não é essa a proposta do CAPS. Na verdade, o CAPS, como um dispositivo de saúde, ele deverá estar não só integrado a toda a rede de atenção à saúde, mas também agregar nessa integração os centros comunitários, a associação de moradores, a igreja. Então, todos ali, quanto maior a integração desse dispositivo na sociedade, mais nós iremos vencer as barreiras e os preconceitos que ainda existem referentes à saúde mental.
Doutor, nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, em especial na Amazônia. Mais alguma informação ou orientação que o senhor gostaria de passar aos amigos que estão na escuta do programa?
Sim, Artemisa. Eu primeiro agradecer aqui o seu convite para essa nossa conversa sobre saúde mental, dizer que a sociedade tem ao seu lado um dispositivo muito poderoso, integrado, que faz parte do Sistema Único de Saúde, que é a Rede de Atenção Psicossocial. A efetividade, a qualidade desse atendimento, ele depende muito da participação e do controle da própria sociedade sobre os serviços, né? E o que acaba sendo um princípio do nosso Sistema Único de Saúde, que é um patrimônio da sociedade brasileira. Então, sempre que os seus ouvintes tiverem dúvidas em relação a esse tema, ou se tiverem na sua família pessoas que tenham, em algum momento, padeçam da enfermidade em saúde mental, conversar é importante, o apoio da família é importante, e, acima de tudo, buscar a orientação da equipe multiprofissional de saúde que está presente no CAPS, e também, né, como farmacêutico, eu diria, buscar a orientação do farmacêutico, principalmente nas dúvidas referentes ao uso correto, adequado, seguro, desses medicamentos que podem contribuir muito para a qualidade de vida do paciente, sem dúvida nenhuma.
Dr. Wellington Barros da Silva, quero então agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Foi um prazer conversar com o senhor aqui no nosso Falando Francamente. Eu espero poder conversar muitas outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Sem dúvida, muito agradecido. Eu sou da região norte também, não moro mais aí na região norte, mas fiquei muito feliz nesses minutos, esse bate-papo com os meus conterrâneos e os amigos da região norte e de todo o Brasil, né, sem dúvida nenhuma, e agradecer a você pelo convite.
Eu que agradeço e desejo uma boa tarde.
Uma boa tarde, até mais.
Até mais. E agora nós vamos seguindo com o nosso Falando